Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã já está no ar na sua tela, estabelecendo essa relação de proximidade com você e fazendo o resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Bolsonaro passa por 12 horas de cirurgias. Vamos trazer mais informações sobre o caso e também informações dos últimos boletins médicos.
Ok, jovem é preso por abusar sexualmente de uma menina dentro de uma escola.
E Polícia Rodoviária Federal recupera 11 veículos e também resgata a ave silvestre durante a operação no estado do Maranhão.
Morre Luiz Cardoso, jornalista e radialista, blogueiro, um colega nosso de trabalho.
7 deputados do Maranhão assinam em urgência do PL da anistia.
E com Pedro Lucas, José Reinaldo apresenta projeto nacional de solução de logística ao governo federal.
Serviço Geológico do Brasil está na cidade de Tutóia, analisando invasão do mar. Reportagem especial do Elivaldo Ramos vai trazer todos os detalhes.
Tudo isso, vamos ter um giro com os nossos repórteres, vamos trazer a movimentação em tempo real. Queremos conversar também com a Pré-COP 30, que vai acontecer na cidade de Barreirinhas, com Paulo Montanha. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está começando...
Você trabalhando desta segunda-feira, hoje já são 14 de abril de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Dija, muito obrigado a você que acompanha aqui por essa emissora de rádio, aqui pela sua televisão e aqui pelo canal Central de Notícias Brasil. E você pode participar conosco mandando a sua mensagem para esse telefone que fica aqui na sua tela. Anote o telefone 98981879376. Está à sua disposição, é o WhatsApp. Pode mandar áudio, texto, vídeo. A gente agradece aqui a sua participação. Vamos direto com as informações policiais com o nosso repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Abusador sexual dentro de escola. O que foi que aconteceu, Carlos Roger?
Olha, isso mesmo. Infelizmente, mais um caso. Na semana passada, bom dia a todos. Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados conosco no Central Manhã. Começamos a semana já com essa informação. Na semana passada, fazendo uma retrospectiva, a gente falava sobre um professor de handebol de uma escola da rede pública de ensino na região de Santa Inês, que está sendo denunciado de que há 30 anos estaria praticando abuso sexual contra crianças e adolescentes. Duas crianças de 12, 13 anos de idade entraram em contato com o Conselho Tutelar. A partir daí começaram as denúncias a aparecer e crescendo cada vez mais. Esse professor de handebol, inclusive, está preso. E hoje, mais uma vez, um caso. A gente recebeu, na verdade, essa informação no final de semana. A delegada especial da mulher lá da região de Itapecuru, ela tomou posse de uma denúncia feita também pelo Conselho Tutelar de que uma criança teria sido abusada sexualmente dentro de uma creche lá no município de Itapecuru por um funcionário do estabelecimento. E o pior de tudo é que nesse caso chega a ser mais grave, porque a criança tem apenas 3 anos de idade. E a gente ouviu o vídeo que foi enviado através de Instagram pela delegada. A gente tem posse dele aqui, vamos ouvir.
Nas primeiras horas da manhã deste sábado, foi deflagrada a Operação Infância Segura, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito do crime de estupro de vulnerável. A investigação teve início a partir do depoimento da vítima, a sua mãe, que, diante da gravidade do que foi noticiado, a mãe levou a vítima imediatamente ao hospital da cidade e lá foi acionado o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. A vítima foi então encaminhada para São Luís para a realização dos exames periciais. E aqui na cidade começamos as diligências para esclarecer o que de fato aconteceu, né? Foi um estupro ocorrido em uma escola. Bom, dirigimos pessoalmente até a escola e lá conseguimos identificar o funcionamento do local, as salas, quem tinha acesso ao ambiente descrito pela vítima como sendo o local do crime. Realizamos a oitiva de todos os funcionários, né, da diretora, dos professores, para poder identificar a dinâmica do local e tentar entender o que de fato aconteceu. A vítima identificou o suspeito, né, e diante da robustez das provas até então colhidas, bem como do resultado do exame pericial realizado em São Luís pelo IPCA, representou-se pela prisão preventiva do suspeito, que de imediato foi deferido pelo Poder Judiciário, que foi realizado na manhã de hoje essa prisão, e ele está agora à disposição da Justiça.
Tá aí, ó, informações passadas pela própria delegada, titular da Delegacia Especial da Mulher do município de Itapecuru, chocou muito a sociedade, esse homem está preso nesse momento, e hoje ele vai participar de audiência de custódia, vai ser interrogado. Inclusive, tivemos informações que delegadas da Casa da Mulher Brasileira estarão se deslocando para o município de Itapecuru a fim de conversar com esse cidadão para saber se existem outras denúncias, se existem outras vítimas desse caso, já que foi confirmado através de exames que foram feitos aí pelos peritos do Instituto de Criminalística. É lamentável, mas é importante a gente ter que estar divulgando esse tipo de caso para que desperte a atenção tanto das autoridades como da sociedade, para que casos assim, Humberto, não possam vir mais a estar acontecendo, porque está praticamente ficando comum, não é isso?
Pois é, rapaz, infelizmente, aí tem que cuidar, além da atenção redobrada que os pais devem ter, de conversar com seus filhos, de conversar com, de estar sempre interagindo para saber se tem alguma coisa anormal, alguma coisa perturbando, porque na maioria desses casos, o que a gente deve chamar a atenção aqui é que muitas vezes a pessoa abusada, ela se sente envergonhada e tem algum temor de falar sobre o assunto, e é por isso que é bom estabelecer uma relação de amizade, de proximidade, né, com seu filho sempre, de qualquer idade, para que ele possa se abrir com você, conversar com você, denunciar esses abusadores e colocá-los atrás das grades.
É verdade. Agora, olha só, Humberto e Jalber e todos que estão acompanhando a gente não vai começar a semana encerrando a primeira participação desta segunda-feira com notícia ruim. A gente vai trazer notícia boa. Semana Santa chegou, período aí em que os cristãos aí fazem suas comemorações, mantêm as suas tradições, vão até a igreja, fazem suas reflexões, suas orações. E uma das práticas comuns entre cristãos é a questão do alimento, do peixe, que é bastante consumido nesse período agora. De hoje até, pelo menos até na próxima sexta-feira, muitas pessoas, principalmente os católicos, eles consomem prioritariamente o peixe, eles deixam mais a carne bovina, a carne vermelha de mão. Então, como o pescado muito caro, algumas pessoas ficam sem acesso e começam algumas distribuições de pescados, e isso aconteceu nesse final de semana, ontem, no domingo, na região metropolitana. O que você está vendo aí, Humberto, é uma distribuição de peixes feita pelo governo do estado do Maranhão, secretaria lá do Orleans Brandão, onde 5 mil quilos de pescado foram distribuídos. Essa distribuição são 5 mil quilos, 5 toneladas de peixe gratuitamente distribuídos para a população da Vila Conceição, João de Deus, Pirapora, tem o Pirapora de baixo, Pirapora de cima, Residencial João Alberto, Vila Lobão, Residencial Santos Dumont, Jardim Conceição, Aurora, Codozinho, Vila Brasil e Santo Antônio. Foram essas as comunidades agraciadas com essas 5 toneladas de peixe de forma gratuita. Essa entrega aí foi organizada pelo Instituto ISA. É um instituto que é coordenado pela suplente de vereadora Fátima Araújo. Você vê ela aí com a mão na massa. A suplente de vereadora Fátima Araújo fazendo a distribuição pessoalmente aí para que todo mundo recebesse a quantidade correta, para que um não recebesse mais do que o outro. Começou às 14 horas de domingo, às 2 horas da tarde. E essa distribuição, Beto, seguiu até às 10 horas da noite. A suplente de vereadora Fátima Araújo agradeceu muito aí tanto o governo do estado, o governador Brandão, quanto o secretário Orleães Brandão por ter disponibilizado esse pescado para essa população tão carente que com certeza não dispõe de recursos suficientes para manter essa tradição do alimento aí do pescado durante esse período de Semana Santa. Outras distribuições em outras regiões da Grande Ilha de São Luís devem acontecer no decorrer da semana e, claro, a gente vai estar mostrando aqui. Com essa eu vou me despedindo hoje. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações policiais, o resumo das informações policiais e também por essa notícia aí da distribuição do pescado na região do bairro João de Deus. Já o Bé Pereira, nós tivemos uma notícia muito triste, né, nesse final de semana, pegou todos nós de surpresa e nos solidarizamos com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho do jornalista e radialista Luiz Cardoso. Aos 65 anos de idade, foi encontrado morto no último sábado em sua residência em São Luís. A causa da morte não foi confirmada, mas os familiares acreditam que ele sofreu um infarto enquanto estava sozinho em casa. Ainda de acordo com a família, Luiz Cardoso passou pelo menos 2 dias sem dar notícia e, diante desse cenário, os familiares foram até a casa dele, arrombaram a porta e o encontraram morto, né? Tudo indica o que aconteceu, de que foi realmente um infarto do miocárdio que deve ter provocado a morte de Luiz Cardoso. Há um certo tempo ele já vinha passando por tratamentos médicos, sofrendo com alguns problemas de saúde, com alguns familiares, alguns amigos mais próximos de Luiz Cardoso, diz que ele era, como sempre, muito, como eu dizia, indisciplinado. Os médicos diziam, orientavam uma coisa, no outro dia ele estava fazendo tudo contrário às orientações médicas. Infelizmente, nós sabemos que foi um jornalista combativo, que ele sempre escreveu até os últimos momentos. Tinha matérias do blog do Luiz Cardoso atualizada até no dia antes do dia que ele foi encontrado morto. Portanto, é muito conhecido, um grande colega de trabalho, infelizmente mais um que perdeu a vida, também por problemas cardíacos. Recentemente nós tivemos caso de um jovem jornalista também da nossa área que também sofreu infarto e teve infarto fulminante, que faleceu. Vamos ter aqui um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz outras informações. Vamos dar e vamos trazer informações também sobre o estado de saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. e ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?